Já de antemão, Jorge, lhe agradecendo pela sua disponibilidade nessa sexta-feira, porque muita gente, e eu lembro bem que logo no começo da pandemia, que tudo virou de cabeça para baixo, a preocupação dos médicos, a gente ouviu muitos especialistas aqui, não só infectologistas, mas médicos também de outra área, de que, por exemplo, o diabético, o hipertenso, não abandonasse o seu tratamento. E nesse período também foi muito discutido que estavam acontecendo óbitos em residências, porque o indivíduo se sentia mal, sentia um desconforto no tórax, sentia uma dor em qualquer outra região do corpo e tinha medo de ir ao hospital e contrair o Covid-19. A campanha que vocês estão fazendo versa exatamente sobre isso, né? A segurança do retorno aos hospitais, clínicas, casas de saúde, laboratórios, análises clínicas de todo o estado de Pernambuco. Rádio Clube, um grande abraço, bom dia.
Bom dia, André. Bom dia, Débora. Exatamente, você sintetizou a nossa preocupação com a saúde da população. Desde o dia 12 de março, quando saiu o decreto de calamidade, os hospitais privados e os filantrópicos também, públicos, foram impedidos de realizar cirurgias eletivas e os atendimentos ambulatoriais, os exames de rotina, os consultórios ficaram fechados e nós ficamos praticamente 5 meses sem fazer esse tipo de atendimento eletivo. Quando foi no dia 27 de julho passado, foi que nós saímos da fase crítica e chegamos na fase 6, onde podemos atender até 100% da nossa capacidade instalada. Mas mesmo assim, como você falou, desde o início da pandemia, a população ficou assustada, entrou em pânico. Era um vírus desconhecido, ninguém tinha muito conhecimento da transmissibilidade, da letalidade, ou seja, da causa, os indicadores de morte, de óbito, muitos desencontros das informações, muitos fake news. E aconteceu realmente, não só aqui em Pernambuco, mas quase todo o mundo, esse afastamento das pessoas para seus exames de rotina, principalmente as doenças crônicas degenerativas, o adiamento de diagnóstico e tratamento precoce de câncer, de diabetes, de problemas cardiovasculares, e principalmente nos casos cirúrgicos. Muitas pessoas morreram de infecção generalizada com apendicite, que julgava ser uma dor comum, tomava um antipasmódico, um analgésico, e quando já chegava ao hospital, já chegava com infecção generalizada. Muitas pessoas foram a óbito de infarto em casa, AVC, acidente vascular cerebral, neoderrame. E então, como nós fomos autorizados pelas autoridades sanitárias a retomar nossas atividades, nós estamos fazendo essa campanha, mas com a certeza de que estamos obedecendo todos os protocolos da Vigilância Sanitária, da PEVISA, da ANVISA, da Organização Mundial de Saúde, para manter o distanciamento social, ter as precauções pré-internamento, principalmente nas cirurgias eletivas. O paciente é informado no consultório, os exames são realizados da maneira segura, e as cirurgias são realizadas em ambientes seguros também. Os pacientes hoje que convivem dentro dos hospitais praticamente estão, nos privados, praticamente já não existem, são muito poucos, estão em áreas separadas, restritas, e mantendo todas as precauções, tanto da equipe cirúrgica, dos nossos colaboradores, do paciente, do acompanhante, evitar visitantes, e esses visitantes também são orientados. Então, esperamos que a população se conscientize que tem que retomar os cuidados de saúde com a segurança que o seu médico vai recomendar, vai fazer a testagem antes de fazer qualquer procedimento. Então, nós temos que conviver com essa situação até surgir uma vacina segura ou que realmente haja uma imunidade coletiva e tenha mais segurança para todos. Mas temos certeza que esse vírus vai ficar aí por muito, muito tempo. Então, nós temos que estabelecer medidas de convivência social.
E um outro aspecto, George, é também a questão dos transplantes, porque muitos órgãos foram perdidos, a fila de transplante também cresceu. Então, quem faz diálise não pode deixar de estar fazendo, e aí, em muitos casos, foi preciso fechar. Quer dizer, o importante é que a vida volte, entre aspas, ao normal nesse setor da saúde, que é muito importante para todo mundo. Por exemplo, só para o ouvinte da Rádio Clube ter uma ideia, a extração de córneas foi proibida no período da pandemia, por decreto, pela alta probabilidade de contaminação, né? Muitos que perderam a possibilidade de ter uma vida de volta, porque o transplante exige imunossupressores no seu tratamento mais à frente, então isso também pode debilitar o organismo no caso da Covid. Então, esse outro lado também vai voltando devagarinho, e aquele cidadão que depende de uma máquina para as suas funções renais 2 a 3 vezes por semana, também pode fazer a sua diálise. Ele já tem problema suficiente para se preocupar com o Covid, não, Jorge?
Na verdade, a proibição foi relacionada mais às cirurgias eletivas não essenciais. Uhum. Eles classificaram essas cirurgias como urgências, emergências e essenciais. Essas cirurgias de transplante, na verdade, diminuíram bastante, mas elas não foram assim proibidas em definitivo. Necessidade emergencial poderia ter sido realizada. Lógico que uma pessoa, como você falou, que vai submeter o transplante, está debilitada, está usando imunossupressores, há um risco maior de ele adquirir outra virose, outra infecção no geral. Embora essa virose tenha comprovado que nas cirurgias eletivas ela pode aumentar até 40% a mortalidade, por isso que teve uma certa precaução. Mas as cirurgias inadiáveis, urgentes mesmo, não foram totalmente impedidas. Assim como também as clínicas de hemodiálise continuaram processando, teve todos os cuidados, lógico que ninguém ia colocar mais uma máquina perto uma da outra, como também não está sendo agora. Tem que manter o distanciamento de pelo menos 2 metros, 1,5 metros, com todas as precauções, usar máscara, higienização redobrada, equipamento de proteção individual. Esses não tiveram a descontinuidade total. Agora, os hospitais, que é um hospital no interior que sobrevivia com 80% de cirurgias eletivas. Quando tem cirurgias eletivas, necessariamente não são as cirurgias que podem ser adiadas. São cirurgias de câncer de próstata, são cirurgias de histerectomia, de hemorragia, são cirurgias de nódulo de mama, são cirurgias de hérnia. Então, essas cirurgias que têm que ser realizadas. Você também não pode estar postergando. Então, ficamos com uma capacidade ociosa de quase 80% da nossa taxa de ocupação. E estamos com dificuldade de retornar por conta de que a população ainda está com certo receio de procurar no estado. Levando em consideração que até as próprias operadoras, pela própria legislação, eles têm até 21 dias para liberar uma cirurgia eletiva. Você imagina que esperou 5 meses, tem que esperar mais 20 e tantos dias para se operar. Então, é uma certa preocupação que os estabelecimentos de saúde têm, e o sindicato, como representa essas instituições patronais e filantrópicos, lançou essa campanha, tentando conscientizar a população de que estamos adotando todos os protocolos de segurança que já existiam, porque nós já vivenciamos durante o H1N1, em 2009, e que ainda perdura, é tanto que essa campanha de vacinação todo ano, porque existe mutação dos vírus, vamos conviver com isso. Aprendemos já muita coisa de como se tratar, como conduzir, como se fazer o tratamento precoce. Então, já estamos num momento de convivência. Então, a população pode estar tranquila de procurar o seu médico para fazer o seu tratamento, que não pode ser mais adiado.
Débora?
Oi, doutor, bom dia.
Bom dia, Débora.
O sindicato liderou, né, o plano de retomada das atividades, tanto em estabelecimentos privados como em filantrópicos de saúde. E a gente sabe que essa retomada é de extrema importância também para a manutenção de empregos. Quais foram os principais pontos levados em conta para essa volta das atividades?
Essa preocupação econômica também é uma preocupação muito séria. Temos dito que essa pandemia ela causou estrago tanto na saúde, como na economia, como também na sociedade. A questão da empregabilidade é uma situação séria, porque você chega ao ponto de passar 5 meses sem nenhuma atividade remunerada e manter esse emprego é difícil. O governo tomou algumas providências em relação à área trabalhista, de redução de salário, férias e outros incentivos, mas as autoridades econômicas não chegaram aos hospitais. Os bancos oficiais, que nós fizemos várias reuniões, eles chegam a pequenas e médias empresas, mas que exigem garantias que praticamente você não vai se livrar nunca disso. As grandes instituições particulares que são repassadoras do BNDES, que é o banco do governo, exigem também garantias e certidões que você não tem acessibilidade a esse financiamento. Então, está com muita dificuldade nos hospitais de menor porte, os consultórios passaram fechados, as pessoas que têm atividades liberais. Então, a dificuldade é grande. E pode acontecer um problema seríssimo se não houver um apoio maior das autoridades econômicas em favorecer o acesso aos créditos para a manutenção do emprego. Você, só para ter uma ideia, quando essa pandemia chegou, nós já tínhamos 12 milhões de desempregados. Não sabemos nem como ficar desempregado pós-pandemia. Eu sei que a economia vai cair, a previsão de recuperação é só para os segundo semestre do ano que vem, e a gente tem que manter pelo menos uma atividade que representa diretamente, só aqui no Recife, quase 150 mil empregos. Nós somos os maiores contribuintes de ISS para a prefeitura do Recife. Então, o Estado todo tem uma capacidade de empregabilidade muito grande. Para você ter uma ideia, para você abrir um leito no hospital, eu preciso de 5 a 10 funcionários. Quer dizer, um hospital de 100 leitos tem no mínimo 500 funcionários. Então, é muito importante que as autoridades econômicas vejam a situação do setor de saúde, porque estamos passando por sérias dificuldades.
Agradecemos ao presidente do Sindiosp, George Tigreiro. Bom fim de semana, muito obrigado mais uma vez.
Obrigado, André. Obrigado, Débora, e aos ouvintes da Rádio Clube. Bom fim de semana para todos.